todo o estado em bandeira preta, o Rio Grande do Sul entra na pior fase da pandemia até agora. Além disso, um estudo realizado pela UFPEL reforça a necessidade do isolamento social no combate ao Covid. Tudo isso e muito mais você acompanha agora, na edição de número 10 do Sulcast, o seu podcast do Sul, do Rio Grande do Sul. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa edição de número 10 do Sulcast. Eu sou o Laércio e, claro, quem me acompanha diretamente de Piratini é ninguém menos do que o amigo Douglas Dutra. Ô, Doug, edição 10, hein? Finalmente chegamos.
Oi, Laércio. Oi, ouvintes. Pois é, chegamos aqui e agora só nos resta agradecer a nossa audiência que nos permitiu chegar até aqui entregando um programa melhor toda semana. E claro, agradecer ao Júlio, a Adi e o Douglas por terem entrado nessa e deixado nosso conteúdo ainda mais qualificado, com seus quadros de cultura, notícias internacionais e esporte.
Com certeza, se a gente comparar esse programa de hoje com a primeira edição, não parece que a gente começou isso aqui há menos de 3 meses. Tanta coisa mudou, e mudou para melhor, e vocês aí de casa são os grandes responsáveis por isso, já que foi através do feedback de vocês que a gente foi capaz de saber exatamente como melhorar.
Sim, e para isso a gente precisa pedir mais uma vez, continue mandando seu feedback porque ele é o melhor termômetro possível da qualidade do nosso trabalho.
Com certeza, mas agora vamos começar o programa. Como vocês sabem, a gente está num momento especialmente difícil da pandemia e a vacina é a nossa maior esperança para sair dessa. Chegaram novas doses essa semana, Doug?
Chegaram sim. No último dia 24, o governo do estado recebeu do Ministério da Saúde 135 mil doses da vacina de Oxford-AstraZeneca. Agora já são 839.400 doses de diferentes laboratórios. Essas doses já começarão a ser distribuídas no interior do estado, juntamente com a Coronavac, que será aplicada naqueles que já tomaram a primeira dose. Além disso, essa semana a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou por unanimidade o projeto de lei 11 de 2021, que permite fazer remanejamento de recursos para aquisição própria de vacinas.
Pois é, isso foi possível porque também essa semana o STF autorizou estados e municípios a fazer a compra direta de vacinas caso o plano de imunização do governo federal não seja cumprido. Segundo o governador, o estado já está atuando em várias frentes para comprar novas doses. As negociações que a gente já sabe que estão acontecendo são com a União Química, que produz a Sputnik V e que já negocia diretamente com o governo federal, e com a Pfizer, que essa semana teve sua vacina aprovada para uso definitivo pela Anvisa.
Pois é, a gente precisa da vacina e logo. Quem acompanha o noticiário sabe que a pandemia está mais viva do que nunca, mesmo que alguns grupos tentem convencer a população do contrário. Semana passada, nosso estado se encontrou em uma situação inédita desde o começo da pandemia, e que nós já falamos por aqui. Todos os municípios se encontravam em bandeira vermelha ou preta. Como vocês também devem lembrar, isso levou o governo estadual a decretar a suspensão das atividades noturnas em todo o território do estado. O governo esperava coibir com isso as aglomerações causadas por bares e festas clandestinas. Mesmo assim, vários bares contornaram o decreto, apenas abrindo mais cedo e permitindo para que os clientes chegassem antes, como se o vírus fosse esperar até as 10 da noite para começar a circular e infectar quem estivesse na rua.
Por essa e outras razões, não é nenhuma surpresa que essa semana alcançamos outro marco negativo inédito. A partir de hoje, sábado, dia 27, todo o Rio Grande do Sul se encontra na bandeira preta. O governador também suspendeu o sistema de cogestão, ou seja, governos municipais não podem contestar a bandeira e nem abrandar as políticas estabelecidas por esse protocolo. O governo fez isso por entender que o número de leitos de UTI disponível é baixo demais. No momento, em todo o Rio Grande do Sul, quase 90% dos leitos se encontram ocupados.
Em duas regiões Covid, a situação já passou e muito do ponto crítico. Em Lajeado e Novo Hamburgo, a lotação já superou 100%, ou seja, tiveram que ser abertos novos leitos com urgência, e essas novas unidades ainda não foram contabilizadas. Agora o ouvinte pode até pensar que a solução seja simplesmente aumentar o número de leitos, mas a realidade está longe de ser tão simples. Isso porque, para começo de conversa, o número de leitos já aumentou desde o começo da pandemia. Antes de 2020, tínhamos 933 leitos, e hoje temos 2.074, o que constitui uma ampliação de mais de 120% da nossa capacidade hospitalar.
E mesmo assim, a criação e manutenção de novos leitos está longe de ser uma tarefa fácil e mais longe ainda de ser uma tarefa barata. Segundo um estudo da Planisa, que é uma empresa de gestão de saúde, o custo médio diário de uma UTI para um paciente adulto com Covid em estado grave é de R$ 2.102. Ou seja, se todos os leitos estivessem ocupados agora, o valor diário seria de mais de R$ 4 milhões.
Mesmo que a gente tivesse recursos materiais infinitos, o que está muito longe de ser o caso, a gente eventualmente esbarraria no problema da insuficiência de recursos humanos. Ou seja, todos os profissionais da saúde envolvidos direta e indiretamente com o combate diário da pandemia. Quando a gente fala em colapso do sistema de saúde, a gente não está falando necessariamente da falta de dinheiro, até porque se fosse esse o caso, os países de primeiro mundo resolveriam essa crise facilmente. Se a transmissão do vírus não for controlada com políticas de distanciamento social, não existe nenhum sistema de saúde no mundo que possa suportar a demanda de pacientes, porque o assustador do Covid não é a taxa de mortalidade, e sim a velocidade do contágio.
É muito importante a gente conversar sobre isso, porque às vezes o pessoal se confunde e acha que o Covid não é grande coisa simplesmente porque tem a mortalidade baixa. O problema, pessoal, é que mesmo essa mortalidade baixa, como é muita gente infectada de uma vez só, pode virar um número enorme e grande demais para qualquer sistema de saúde. Mesmo assim, a gente ainda vê muita gente nas redes sociais tentando diminuir a gravidade da crise ou mesmo culpar o governador e os prefeitos por adotarem medidas sanitárias, sendo que isso é exatamente o que eles têm que fazer. Esse é um problema que não é novo, nos acompanha desde o começo da pandemia, esse pessoal está aí desde sempre fazendo isso. Mas agora que a situação ficou tão difícil, eles estão muito difíceis de engolir, cara. Eu não consigo ver mais esse tipo de coisa.
Esse tipo de opinião ficou ainda mais absurdo agora, porque não é mais uma questão de você acreditar ou não nos jornais e nos cientistas. A pandemia e as suas consequências já estão aqui na região sul, na nossa porta, para todo mundo ver. Poucas pessoas possuem o luxo de dizer que não conhecem ninguém que morreu, que foi internado ou que teve um caso mais grave, e é só ir em qualquer hospital para ver o caos e a superlotação. Agora já passamos do ponto onde duvidar da pandemia era apenas falta de bom senso. Hoje, quem questiona a gravidade desse momento que a gente vive só pode estar completamente desprendido da realidade.
Pois é, pessoal, vamos ficar em casa e respeitar o isolamento, porque a situação nunca esteve tão ruim, mas ainda pode piorar muito. A gente já vai voltar a falar de Covid, porque ainda tem muita coisa para falar, mas eu acho que já é uma boa hora para dar uma pausa, não acha, Doug?
Pois é, a pausa que a gente vai dar agora deixa o clima do programa um pouco melhor. A gente vai chamar o Douglas Rafael para falar de esporte e desse momento triste para o torcedor colorado. Fala aí, Douglas, explica melhor para a gente o que aconteceu.
Pois é, Doug, definitivamente não foi a noite de quinta-feira que o torcedor colorado estava esperando. O São Paulo até fez a sua parte e venceu o Flamengo por 2-1. O Inter, por sua vez, tentou de todas as formas, mas não conseguiu fazer o gol que lhe daria a vitória e o título brasileiro após 41 anos. O Colorado até balançou a rede por 3 vezes, mas todos os gols foram anulados pela arbitragem. O último lance, e talvez o mais cruel com o coração do torcedor, veio aos 52 minutos do segundo tempo. O zagueiro Cuesta invadiu a área pelo lado esquerdo, cruzou e Edenilson marcou. Era o gol do título. A festa, no entanto, durou menos de 1 minuto. O Bandeira marcou e o VAR confirmou o impedimento do ataque colorado. Dirigentes e torcida reclamaram muito da arbitragem após o jogo, especialmente de um pênalti marcado no primeiro tempo. O volante corintiano Ramiro deu um carrinho e tocou com a mão na bola. O árbitro Wilton Pereira de Sampaio marcou no campo, mas o VAR chamou o juiz alegando tratar-se de um braço de apoio. Wilton olhou o vídeo e voltou atrás na decisão. Polêmicas à parte, o jogo acabou mesmo no 0-0, já o Internacional terminou a competição com 70 pontos, um a menos que o Flamengo, e continua seu jejum de títulos. A última grande conquista colorada foi a Recopa de 2011. Após a partida, o técnico Abel Braga despediu-se e não é mais o treinador do Inter. O time titular agora descansa, mas uma equipe alternativa já joga neste domingo contra o Caxias na primeira rodada do Gauchão 2021. Quem também concluiu sua participação no Brasileirão 2020 foi o Grêmio. Pensando na final da Copa do Brasil e já classificado para a pré-Libertadores, o tricolor enfrentou o Bragantino fora de casa com um time reserva e perdeu por 1 a 0. O clube terminou a competição na sexta colocação com 59 pontos. Neste domingo, a partir das 9 da noite, o time começa a disputar a sua nona final de Copa do Brasil. O Grêmio é o segundo maior vencedor da competição com 5 títulos. O grande desfalque tricolor é o zagueiro e capitão Pedro Jeromel, que está lesionado e provavelmente estará fora, inclusive, do jogo de volta na semana que vem. Para encerrar as informações do esporte nessa edição, vamos falar dele, que já começou o nosso charmoso gauchão, como definiu tempos atrás o narrador Paulo Brito. Sim, a temporada 2020 mal acabou e os estaduais já estão de volta. E os clubes pelotenses já estrearam na competição, ambos neste sábado. O primeiro a entrar em campo foi o Pelotas, às 8 da noite. O Áureo Cerulli enfrentou fora de casa o Novo Hamburgo e voltou com um empate e um pontinho na bagagem. Logo no começo da partida, aos 3 minutos, Marcelo cobrou falta por baixo da barreira e abriu o placar para o Pelotas. Depois, o Noia cresceu no jogo, pressionou e conseguiu o gol de empate aos 46 do primeiro tempo. Eliomar cobrou falta na área, o goleiro Gabriel Leite não achou nada e Marcão subiu para empatar. No segundo tempo, o jogo ficou ainda mais truncado e terminou assim mesmo, 1-1. Na próxima quinta, o Lobo já volta a jogar. Recebe o Inter. A partida começa às 8 da noite. Já o Brasil estreou em casa. Entrou em campo às 10 da noite contra o Aimoré de São Leopoldo, mas o resultado não foi bem aquele que a torcida esperava. No duelo dos índios Chavante e Capilé, o Brasil até foi melhor na primeira etapa. Mas, no segundo tempo, o condicionamento físico do Aimoré, que está se preparando há mais tempo, fez a diferença. Com um gol de Luiz Soares, aos 30 da segunda etapa, o time de São Leopoldo definiu a partida. 1-0 Aimoré. O Brasil volta a campo já na quarta-feira quando enfrenta o Grêmio, na Arena, às 7 da noite. E além das partidas que envolveram os pelotenses, outros dois jogos ocorreram neste sábado pelo gauchão. Em Frederico Westphalen, o São Luís de Juí era o mandante da partida, mas, mesmo assim, perdeu para o Ipiranga de Erechim por 3-0. Gols de Gia Silva e Luiz Eduardo no primeiro tempo e de Caprini na etapa final. Já em Bento Gonçalves, o Sportivo foi o único mandante até o momento a estrear na competição com vitória. Derrotou o São José de Porto Alegre por 1-0. Gol do atacante Daniel Cruz aos 37 do segundo tempo. É isso. Na semana que vem, a gente volta para falar de gauchão e da finalíssima da Copa do Brasil. Até lá!
Valeu, Douglas! E vamos logo chamar a Adi para falar sobre notícias internacionais. Pode falar, Adi.
Olá, Douglas. Olá, Laércio. Nessa semana, os Estados Unidos bateram a triste marca de 500 mil mortes por Covid-19. O país só tornou o uso de máscara obrigatório após a posse de Joe Biden no dia 20 de janeiro, quase um ano depois. E o ritmo de vacinação também está lento. Os Estados Unidos não têm um sistema integrado de saúde, o que atrapalha a logística e o registro de dosagens. Bom, mas no mundo, mais de 210 milhões de doses já foram aplicadas. Isso é o suficiente para imunizar apenas metade da população brasileira, considerando as vacinas com dose dupla. O Uruguai foi o último país da América do Sul a receber as vacinas. O país recebeu 192 mil doses da Sinovac na madrugada de sexta-feira, 26. O plano de imunização vai começar com professores, policiais, bombeiros e militares com menos de 60 anos a partir de 1º de março. Em outro vizinho, o problema está sendo a cobrança excessiva no tratamento de pacientes. Famílias denunciaram preços abusivos em diversas clínicas particulares de saúde na Bolívia. Em um caso, uma clínica emitiu uma conta de mais de 127 mil bolivianos, em torno de R$102 mil, não incluindo a terapia intensiva. Familiares tiveram que recorrer ao governo para auxiliar na retirada de corpos dessas clínicas. Logo que as vacinas contra a Covid-19 começaram a ser desenvolvidas, A Organização Mundial da Saúde criou o consórcio COVAX Facility, com o objetivo de distribuir doses para países menos desenvolvidos. Gana foi o primeiro país a receber as doses através desse consórcio. Foram 600 mil doses da vacina da AstraZeneca, fabricadas pelo Instituto Serum da Índia. Uma outra preocupação com as vacinas tem sido em relação às novas cepas que estão sendo encontradas em diversos países. As fabricantes desses imunizantes já estão realizando pesquisas e testes. A vacina fabricada pela Johnson & Johnson se mostrou efetiva contra cepas encontradas aqui no Brasil e na África do Sul. Já a Moderna anunciou que um novo imunizante contra a variante da África do Sul já está pronta para testes em humanos. Enquanto a ciência trabalha, a gente segue informando e alertando. Fiquem em casa, não tem vacina para todo mundo ainda. Agora é com vocês, Doug e Laércio.
Valeu, Adi. E agora é hora de chamar o Júlio Araújo para falar de cultura. Júlio, dá umas indicações boas aí pra gente, curtindo o conforto de casa e longe desse vírus desgraçado.
Oi, pessoal que curte o Soulcast. Como disse o Douglas, é tempo de ficar em casa. A situação se agravou muito nos últimos dias e todo cuidado é pouco. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço e prestar toda a solidariedade aos trabalhadores da cultura que estão batalhando para sobreviver nesse cenário. Quem vive da cultura é muito atingido pela pandemia e esperamos que os governos prestem assistência a esses e a toda a comunidade que está fragilizada nesse momento. Dito isso, vamos de cultura. Está no YouTube o videoclipe Despertar de uma Manhã do rapper pelotense Dirty Lion. A música é o terceiro single do álbum inédito Kumate High, com previsão de lançamento para o segundo semestre de 2021. A faixa tem produção de Paulo Júnior, enquanto o vídeo tem direção de Acauã Barrense e direção de Caleb Rodrigues e Renato Medeiros. De Pelotas, Dirty Lion é MC, artivista e guardião de sementes, termos com os quais ele mesmo se descreve. O cantor traz mensagens sobre cultura, sociedade, fortalecimento social e, principalmente, proteção à natureza. Com os rappers Poca Sombras do Dizila, fez parte do coletivo Kazero Alternativo. Esse grupo abriu shows de grandes nomes do hip-hop brasileiro, como Emicida, Flora Matos, Kamal e Rashid. A música é fruto de uma viagem do artista gaúcho a Belo Horizonte. Os novos ares dessa cidade logo se misturaram ao processo criativo do rapper e deram origem à faixa. O músico é autor dos álbuns Naturezação, de 2013, e Mergulho Fundo, de 2017. Os outros singles já lançados do seu terceiro álbum são Respeita e Não Me Segue. É importante e fundamental a galera prestar atenção no som do Dirty Lion, que é muito bom e fala sobre muitas questões importantes na nossa sociedade. Dando sequência ao nosso papo, a Prefeitura de Arroio Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, deu início nessa semana a uma série de exposições a céu aberto que percorrerão os bairros da cidade. Atualmente, a Pinacoteca Municipal Paulo Pérez possui um acervo de mais de 30 obras, majoritariamente de artistas locais, adquiridas através de salões de artes plásticas, editais de aquisição de bens culturais e doações. O projeto consiste em replicar algumas destas obras em formas de painel, com compensado marítimo revestido em lona, e afixar em paredes de prédios públicos. O primeiro lugar a receber a exposição foi a Escola Maria da Silva Soares, Escola Rotary, localizada no bairro São José, para a qual teve a imediata aceitação do diretor Carlos Alberto Pereira da Silva. No último dia 24, a exposição foi aberta e logo logo teremos mais locais divulgados. Dadas as dicas, a partir da próxima semana, vamos trazer também artistas para comentar a situação da cultura na região. O Sulcast é para isso. E precisamos dar voz a esse conjunto de agentes. Até a semana que vem, pessoal!
Isso aí, Júlio, valeu! E vamos aproveitar que a gente já está falando de cultura para falar de uma notícia ótima para quem gosta de visitar museus e aprender mais sobre a história do nosso estado. Doug, o acervo do Museu Histórico Farroupilha, aí de Piratini, já é grande, mas vai ficar ainda maior, né?
Pois é, Lércio. Esse museu é um cartão postal aqui da cidade e um dos maiores acervos sobre a Revolução Farroupilha. A instituição conta hoje com cerca de 700 peças e se prepara para receber quase 1000 novos itens.
Caramba, vai mais do que dobrar então.
Pois é, e esses novos itens vão nos ajudar a construir um panorama mais completo desse importante momento da história do Rio Grande do Sul. A Revolução Farroupilha é emblemática para o gaúcho e faz parte até mesmo da construção da nossa identidade. Mas mesmo assim, ainda existem várias perguntas que até hoje não têm resposta, e esse novo acervo certamente vai nos ajudar a ter uma visão mais clara desse período, e quem sabe responder algumas dessas dúvidas. Eu tive o prazer de conversar com a Franciele Domingues pela Rádio Nativa em que eu trabalho. A Franciele é diretora do museu e falou sobre esses novos itens e sobre como a instituição se adaptou para funcionar na pandemia. Ouve só um trecho.
O ano de 2020, para todos os setores, foi um ano atípico. E para o museu não foi diferente. Nós tivemos que aproximar o museu do seu público de uma forma virtual. Para isso, a gente usou dos meios de comunicação, das redes sociais, e se criaram exposições com temas históricos, que eram pequenos vídeos, um material bem convidativo e bem didático. No período de março de 2020 a outubro de 2020, que o museu esteve em recesso, nós nunca paramos com o trabalho interno. Nós aproveitamos dessa situação difícil para colher bons frutos. A gente construiu, nesses meses, um inventário museológico, contando com 700 peças. Então, todo o acervo que está na instituição Museu Farroupilha foi catalogado em fichas que falavam de tamanho dos objetos, peso, características próprias de cada peça.
Bom, uma grande notícia que houve para a cultura em Piratini, para a nossa preservação histórica, foi a doação do acervo de um gaúcho que mora no Rio Grande do Norte há anos, que tem um acervo que montou ao longo de décadas e que resolveu doar para o Museu de Piratini. E é um acervo que vai aumentar bastante, vai mais que dobrar o acervo atual do museu. A estrutura física do museu está preparada para receber esse acervo? São quantas peças que estão por vir? Já tem uma expectativa de quando elas vão vir?
Essa doação do Tchevone Farrapo é sempre para nós um ato que transformou a história do museu, bem como a história do município de Piratini. Esse ato altruísta dele, de doar toda a sua coleção de quase 1000 peças ao museu, ele compõe aí lacunas históricas, ele responde dúvidas históricas que até hoje não tinham sido sanadas com este novo acervo. Inclusive acerca de datas ali do final da Guerra dos Farrapos. Tudo isso acaba recebendo, então, um novo contexto a partir do seu acervo. Quando nós recebemos a doação, logo a secretária Beatriz Araújo se preocupou com a estruturação do museu, já que nós temos 700 peças e chegariam 1000 peças para incorporar esse acervo. Então, nós recebemos do deputado Luiz Henrique Viana uma emenda de R$100 mil destinados a estruturar o museu para receber a nova coleção. A partir daí, o que foi feito? Nós fizemos melhorias na rede hidráulica, contendo alguns pequenos vazamentos, a reforma total da parte elétrica, inclusive o museu voltou a ficar iluminado do lado externo. O pessoal aprovou bastante, né? Fica um ambiente bonito, destaca a importância do nosso prédio. A partir daí também se faz a aquisição de novo mobiliário para reserva técnica. Lembrando que a reserva técnica é um espaço essencial para a conservação daquelas peças que não estão em exposição, mas que precisam estar cuidadas para que haja, sim, a devida preservação. E foi de uma forma, assim, estruturada a partir do Departamento de Memória e Patrimônio. O nosso diretor de patrimônio, Eduardo Rã, ele desenha os móveis. E esses móveis são feitos em São Paulo, esses móveis dispositivos. São móveis inteligentes que qualificam não só a preservação da peça, mas também a visibilidade do turista, né? Com muitos vidros e tal, toda a proteção necessária. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que o museu está construindo um material expográfico, ou seja, haverão painéis informativos. Cada sala de exposição terá um tema e um contexto histórico que será ilustrado com material expográfico que está sendo construído para receber a coleção. É uma coleção com 998 peças e a data prevista para a chegada dessa coleção ao museu é no dia 11 de setembro de 2021. Essa data é a data escolhida pelo doador. Claro que nós não podíamos deixar de atender à vontade dele.
Poxa, que legal, eu sempre fico muito feliz com esse tipo de notícia, porque conhecer a história é muito mais do que apenas curiosidade, né?
Claro, e é só conhecendo o nosso passado que a gente consegue de fato entender o presente. Graças ao trabalho de historiadores, museólogos e diversos outros pesquisadores, a gente consegue aprender com os erros e acertos do passado e com essas informações até mesmo construir um futuro melhor.
Exatamente, pessoal, vamos valorizar os nossos pesquisadores porque eles são muito importantes. E já que estamos falando de pesquisa, acho que é uma boa hora para voltar a falar de Covid e do trabalho dos cientistas do nosso estado para entender melhor essa pandemia.
Pois é, e um dos estudos mais importantes sobre o coronavírus no Brasil é comandado por pesquisadores aqui da nossa região. A Universidade Federal de Pelotas, em parceria com o governo do estado e mais 12 universidades públicas e privadas, vem realizando o estudo de evolução e prevalência de infecção por Covid-19. Esse estudo, que é chamado de EpiCovid-19, tem como objetivo estimar o percentual de gaúchos infectados pelo vírus e fornecer dados e indicadores para auxiliar os gestores públicos a tomar as melhores decisões no enfrentamento da pandemia.
E essa semana o estudo divulgou dados inéditos. Segundo os pesquisadores, a estimativa é que 10% da população já tenha sido infectada pelo coronavírus. Esse número corresponde a cerca de 1,13 milhão de pessoas e é 7 vezes maior do que a última estimativa que foi divulgada 5 meses atrás. Para a coleta dos dados, foram entrevistados e testados mais de 4 mil moradores de 9 cidades gaúchas. Ainda assim, estamos muito longe do patamar de segurança. Para que possamos afrouxar o distanciamento social, os imunizados precisam estar entre 60% e 80% da população. Você se imuniza quando é vacinado ou quando contrai o vírus e se cura. Com essa porcentagem de infectados e o número ainda insuficiente de doses, ainda temos um longo caminho pela frente.
Mesmo assim, o estudo também relatou a diminuição no número de pessoas que estão respeitando o isolamento social. O percentual da população que relatou sair de casa diariamente era de 21% em abril do ano passado e saltou para 36%. Além disso, o número de pessoas que praticamente não saem de casa despencou para menos da metade. No começo da pandemia eram 22% e hoje são apenas 10%.
É, pessoal, com esses dados em mãos não é preciso ser nenhum gênio para observar a relação de causa e efeito entre o abrandamento do isolamento social e a situação crítica que o sistema de saúde do estado enfrenta. Quanto mais pessoas saem de casa, mais pessoas vão precisar de internação. É simples assim. Esses dados provavelmente tiveram um papel determinante na decisão do governo do estado de suspender a congestão e decretar a bandeira preta em todo o território. Se você aí de casa não tem opinião formada sobre a importância do isolamento, saiba que as pessoas que estão recomendando que você fique em casa estão fazendo isso amparadas pela ciência, e apenas a ciência pode nos fazer vencer essa crise.
Pois é, e eu vejo muitas pessoas nas redes sociais reclamando do governo estadual e exigindo que a atividade econômica retorne o mais rápido possível. Claro que nem todo mundo que está indignado é mau caráter, tem muita gente mal informada ou até mesmo desesperada por medo de perder seu pequeno negócio ou emprego. A gente não pode jogar a culpa toda nos pequenos empresários, donos de academias, bares e setores do comércio, porque esse grupo sofreu muito na pandemia. Vários negócios faliram e muitas pessoas perderam seu sustento. Só que uma coisa é entender o porquê da revolta, e outra coisa completamente diferente é concordar com ela. Ninguém nega a importância do setor econômico, muito menos o impacto que a pandemia teve no sustento de milhares e milhares de famílias. Mas tudo isso pode ser recuperado depois que a crise passar. As vidas que a gente perder por omissão ou irresponsabilidade nunca vão voltar.
Eu até acho que suspender a congestão foi uma boa escolha do governo do estado. Ninguém nega a importância desse sistema para adequar políticas públicas para a realidade de cada região, só que o problema é que isso também fazia com que os prefeitos tivessem que lidar diretamente com a revolta e com as exigências da população e do setor econômico. Como os prefeitos tinham a prerrogativa de adotar critérios mais brandos, eles muitas vezes faziam isso apenas para evitar o desgaste com empresários e eleitores. Isso aqui nem é uma crítica aos prefeitos, até porque a gente sabe que governar uma cidade, seja ela pequena ou grande, está longe de ser uma tarefa fácil num momento de crise como esse. Com a suspensão da congestão, o peso da tomada de decisão e todo o desgaste atrelado a ela vai para o governador. Isso, nesse momento crítico, deve dar um pouco mais de tranquilidade para os prefeitos seguirem recomendações científicas sem tanto medo de gerar revolta na comunidade.
É isso aí, pessoal. A gente encerra o Sulcast dessa semana repetindo uma coisa que vocês já devem estar cansados de ouvir, mas nunca foi um conselho tão bom tendo em vista o momento que a gente vive. Evite aglomerações e só saia de casa se for mesmo necessário. Proteja sua vida e não confie em ninguém que ignora dados científicos para tentar te convencer de que a situação não é tão ruim assim. A realidade é exatamente o contrário. Nunca esteve tão ruim para nossa região durante toda essa pandemia.
É, a gente até tinha planejado que a edição de número 10 fosse especial e que comemorasse esse nosso marco, mas vamos deixar para outra hora porque não tem clima para comemorar nada. Mesmo assim, eu quero mais uma vez agradecer a sua audiência aí em casa e toda a nossa equipe que nos ajudou a chegar até aqui.
É isso. A gente espera que isso seja só o começo da nossa história e que logo logo a gente possa noticiar o fim desse momento tão difícil. Não esquece de nos seguir no Instagram, @sul.cast, e no Twitter, @sul_cast, para saber quando sai o episódio novo, além de ter outras novidades direto no seu celular. Até mais, pessoal. Se cuidem.
Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem.